Neste momento, aqui nos estúdios da CBN Cascavel, eu recebo com muita satisfação a Josana Dranca, que responde pelo CEDIP, aqui na cidade de Cascavel. E a gente vai falar um pouquinho sobre como são os trabalhos que são realizados pelo CEDIP no atendimento às pessoas aqui no nosso município. Josana, bem-vinda à CBN, boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite. Acho que é um assunto bastante interessante, né? Por mais que se fale bastante, às vezes tem gente que ainda não ouviu falar do CEDIP. O CEDIP é um serviço de referência para os serviços de saúde de Cascavel na temática de doenças sexualmente transmissíveis, inclui aí HIV, AIDS, né, que é causada pelo vírus HIV, as hepatites virais, que são crônicas, que podem trazer danos para o fígado a longo, médio e longo prazo, algumas doenças infectoparasitárias também em geral, e a parte de testagem e aconselhamento, né? Então, as pessoas podem procurar voluntariamente o CEDIP, mesmo não tendo nenhum pedido médico, e vai ser orientado por um profissional e pode fazer as testagens daí gratuitamente.
A questão das testagens, ela se faz importante no sentido de acompanhamento, mas também a detecção, né, de alguma doença, de alguma situação que posteriormente vai precisar de um acompanhamento, de um tratamento, não é?
Exato, ela está nessas testagens que eu falo, eu estou falando de HIV, sífilis, hepatite B e C. Ela está inclusa, então, nos trabalhos que a gente realiza. A gente utiliza tanto o teste rápido quanto o teste de coleta laboratorial. Se houver qualquer alteração, a gente já consegue também realizar testes de confirmação. E a testagem hoje, ela é recomendada para pessoas entre 20 a 39 anos, inclusive, que seja feito a cada 6 meses. Especialmente se a pessoa costuma ter relacionamentos eventuais. A gente se preocupa muito, às vezes, com as DSTs, pensando que pode acontecer só com o outro, ou não se preocupando muito com a gente. Mas a IST, ela pode acontecer com qualquer pessoa que tenha vida sexual, seja com vários parceiros, ou seja com um único parceiro. E a testagem, ela vem ajudar bastante nesse sentido. Vocês devem ter observado que se fala muito hoje, não só do pré-natal da mulher, mas no pré-natal do parceiro também. Porque as doenças não é porque eu tive uma relação que eu já peguei. Assim como eu posso estar com o meu parceiro, tendo relações com frequência e também não ter pego. Por isso a importância sempre dos dois fazerem os exames. Não basta um se testar e o outro não.
É interessante quando você faz esse alerta da importância da testagem quando ela é necessária, mesmo quando dentro da relação sexual, enfim, da vida sexual de uma pessoa, ela se relaciona apenas com uma pessoa. No caso ali, a partir da vida conjugal, por exemplo, onde é natural que, evidentemente, essa relação aconteça só entre os parceiros. Porque assimila-se, associa-se à questão das doenças sexualmente transmitíveis apenas no caso em que as pessoas se relacionam com mais de uma pessoa. Mas é interessante você trazer esse alerta. Olha, pessoas que também se relacionam apenas com um único parceiro também precisam desse cuidado.
Exatamente. O fato da pessoa ter vários parceiros já é claro que ela está correndo risco, né? O que a gente tem que alertar também é que pessoas, às vezes, que estão com um único parceiro, ela não está sem risco, especialmente se esse parceiro e essa parceira nunca se testou. Porque a gente fala muito de passado sexual, né? Então, hoje, muitas vezes, eu estou com uma pessoa, a gente se gosta, se confia, tem diálogo sobre fidelidade, que não adianta também eu ficar só no imaginário de achar que meu parceiro é fiel, né? Que a gente dialoga sobre isso, existe um acordo entre o casal. Mas nenhum dos dois se testou, os dois já tiveram relacionamentos antes. Então a gente hoje vê muito isso, sabe? E por mais que, assim, existe o ideal, o esperado, né? Mas nem tudo está dentro desse nossa visão de ideal. Então às vezes a pessoa está hoje com alguém, mas ano passado esteve com outra pessoa, ano retrasado com outra, que também confiou, que também não se testou. Então a gente continua tendo a rede aí de riscos, né?
Josana, como que o CEDIP auxilia no acolhimento de pessoas que, quando se fala do HIV, da AIDS, sempre tem aquele até um tom de alarme, aquele tom de preocupação, como se fosse um diagnóstico até catastrófico, a depender do contexto e da situação. Mas hoje, até com o avanço da medicina, claro que a situação não é tão, tão catastrófica como se falava no passado. Como se fosse uma sentença de morte ou alguma coisa nesse sentido. Como que o CEDIP aconselha, acolhe e acompanha esses casos?
Olha, antes de mais nada, para a gente chegar nesse ponto, é importante dizer tudo que a gente faz antes disso, né? Que é trabalho de prevenção, palestras nas empresas, trabalhos de conscientização com os profissionais de saúde, porque toda essa abordagem na oferta do teste vai fazer a diferença quando esse paciente tiver um resultado positivo, né? E hoje o HIV ele não é mais uma doença de diagnóstico de morte como era lá em 1990, que não tinha tratamento, se sabia muito pouco sobre essa doença, e o principal objetivo é diagnóstico precoce. Por quê? Com o diagnóstico precoce, eu vou tratar só o HIV do paciente. Agora, quando ele chega, quando o HIV já destruiu todas as células de defesa dele, ele já tem suspeita de tuberculose, de toxoplasmose, de meningite, a gente não vai mais tratar só o HIV, a gente precisa tratar todos esses outros danos que o HIV já causou. Então, hoje, sim, o HIV é possível tratar. É possível controlar a carga viral desse paciente. Com isso, ele vai ter que benefício? Ele não vai adoecer, ele não vai chegar à AIDS. Então, ele vai ter uma vida normal. A gente costuma dizer, continue seus projetos de vida. Nada parou aqui. O que vai mudar a partir do diagnóstico positivo é o compromisso com o tratamento, a necessidade de tomar remédio todo dia, de ir nas consultas periódicas e de enfrentar qualquer tipo de preconceito que ele vai ter. Porque, às vezes, o primeiro preconceito que esse paciente vai ter que enfrentar é o dele mesmo. Né? E esse tratamento, a partir aí de 3-6 meses, esse vírus já fica indetectável. Então, todo o benefício para o paciente, de ele não adoecer, de ele não se tornar um paciente com AIDS, temos o benefício também social, que essa pessoa, ela, a partir desse momento que ela está indetectável, fazendo uso diário da medicação, ela também não transmite mais o HIV. Então, olha que maravilha, né? Quando a gente faz o diagnóstico precoce, você dá qualidade de vida para essa pessoa, ela pode continuar seus projetos de vida e para de transmitir o HIV. É isso que a Organização Mundial de Saúde Pan-Americana tem trabalhado muito com as metas de diagnosticar 95% das pessoas que têm HIV, que essas pessoas, 95%, estejam em tratamento e esteja com carga viral indetectável. Por quê? Se eu sei que eu tenho HIV, faço tratamento e não transmito mais, a tendência é que a gente elimine a transmissão do HIV no futuro se a gente chegar nessa meta. Então, principal atitude para essa meta é o diagnóstico. Para fazer diagnóstico, tem que fazer teste. Né? As pessoas falam assim, ah, não, eu não tenho isso, eu não sinto nada. Você, sem o exame, você tem 3 possibilidades, que é o negativo, o positivo, e até então você é um interrogativo, né? Então, se você já teve relação sexual alguma vez na vida, não usou preservativo, não conhecia a sorologia do seu parceiro, você tem risco de ter HIV, precisa se testar, né? Tem pessoas que a gente pega aí de 20, 30 anos que já tiveram vários parceiros sexuais e nunca se testaram. Aí, se você pega hoje uma pessoa jovem, vamos jogar aqui, de 20, 30 anos, que faz um diagnóstico de HIV, e que muitas vezes não sabe te numerar quantos parceiros já teve na vida, todas essas pessoas correram o risco de se infectar. Não quer dizer que todos os parceiros ele infectou. Até porque ele pegou de alguém nesse meio do caminho e que ele também não sabia. A gente ouve muitas pessoas falando assim, ah, a pessoa tem HIV e fica transmitindo porque quer. A maioria das pessoas não sabiam que tinham. Né, por incrível que pareça, descobrem ou porque ficam doentes, ou porque o parceiro descobriu que tinha e vai se testar, descobre que tem também. Das mulheres, existe um percentual muito alto de descobrir após morte de parceiro. O homem, ele tem uma característica muito interessante de não procurar serviço de saúde. Então, a gente tem um comitê de investigação dos óbitos de HIV. Então, você pega lá, a maioria dos óbitos são de homens. Aí você vai ver, quando fez o diagnóstico? Fez o diagnóstico o mês que faleceu. Aí você vai ver, mas meu Deus, não foi nenhum serviço de saúde? Não foi. Então, o homem tem essa característica de adoecer, de ir empurrando com a barriga até a hora que ele não aguenta mais. Aí quando ele vê que ele não aguenta mais, ele vai ao médico. E muitas vezes ele procura um pronto atendimento, que vai resolver aquela situação e vai orientar ele a procurar um acompanhamento. E ele não procura e acaba ficando nesse ciclo. Né? Então a gente tem uma característica muito forte de situações assim. E esses homens muitas vezes têm parceiras que não se testaram também. Então a gente tem esse caso de mulheres que descobrem quando seus parceiros adoecem ou morrem, infelizmente, por diagnóstico tardio. Temos os casos das mulheres que descobrem ter HIV porque engravidaram e vão se testar, né? Ou foram em fazer algum exame preventivo e o médico acabou pedindo. Existe uma falsa ideia de que qualquer exame aparece que tem HIV. Não é assim. Várias doenças você precisa fazer exame específico, né? Então existe uma falsa crença popular de que coletou um exame, o exame vai ver tudo que ela tem, né? Os exames, eles são muito específicos, eles podem dar algum caminho para o médico, mas é preciso investigar muitas vezes. Por exemplo, um hemograma aparece lá que você está com uma anemia. Aí o médico vai investigar as causas dessa anemia. Mas essa anemia pode ser N situações, né? Então, exames de HIV, hepatite, algumas outras doenças mais específicas são exames específicos. Então, não adianta achar que você coletou um exame uma vez na vida e que já viu tudo. HIV não se faz em empresa, uma outra dica que eu quero aproveitar dar. Então, às vezes a gente ouve assim, não, mas meu marido faz todo ano na empresa. Nenhuma empresa coleta exame de HIV, nem deve coletar exame de HIV se não tem alguma causa justa, né? Às vezes profissionais de saúde pode ser até que faça pela situação que a gente trabalha, risco, essa coisa toda. Mas em geral as empresas não coletam esse tipo de exame. Então a pessoa acha que está fazendo exame e não está, né?
E se sai algum diagnóstico ali errado, alguma coisa, um resultado equivocado, a pessoa acredita naquele resultado porque não é o exame adequado. Né?
Exatamente. Então, acha que está tudo bem, às vezes não vai nem buscar o resultado, né? Então, a responsabilidade do paciente é ir buscar resultado, conversar com o profissional que solicitou, né?
O HIV, ele se manifesta de forma diferente do homem e da mulher ou é igual?
O HIV, ele tem uma característica assim, a partir do momento que ele entra no organismo, seja por relação sexual desprotegida, leite materno ou sangue, que são as três possibilidades de você se infectar com HIV, ele vai entrar nas suas células de defesa e vai começar a destruir essas células para ele conseguir se multiplicar. 80, 90% das pessoas, em geral, vão adoecer entre 5 e 10 anos. Na média de 8 anos, a pessoa começa a ter os sintomas da AIDS. Uma porcentagem muito pequena em até 2 anos. E uma outra porcentagem também muito pequena pode demorar até 15 anos para manifestar sintomas da AIDS. Então, se eu já tenho algum problema de imunidade, se eu já tenho algum outro problema de saúde, pode ser que eu acabe evoluindo para AIDS mais rápido, né? Mas isso é de característica. A mulher, em geral, ela é mais sensível por N razões, né? N fatores. Algumas coisas que chamam bastante atenção na mulher é o desenvolvimento de câncer muito jovem, né? Alguns casos de câncer, eles são característicos já de baixa imunidade, que pode ser pelo HIV. Então, todas as pessoas que se investiga câncer, é orientado a investigar HIV também.
Muito bem. Agora, mudando um pouco aqui o assunto e falando sobre, ainda dentro, claro, dessa seara de atendimentos e acompanhamentos que o CEDIP realiza em Cascavel, no mês de julho, a partir também de ações da própria Secretaria de Estado, nós tivemos o Julho Amarelo, voltado para a questão das hepatites. E em Cascavel tivemos ação, incentivo à testagem. Qual é o balanço do Julho Amarelo em relação às hepatites aqui em Cascavel? Tivemos aí um número, as expectativas foram atingidas, o CEDIP avalia que foi muito positiva a campanha, ficou faltando muita coisa, como que é a avaliação?
Olha, todas essas campanhas que tem esses mês dedicado, sempre que a campanha está acontecendo ou que ela acaba, a gente observa um movimento bem interessante, que é o quê? Os diagnósticos, claro, sempre são muito bem-vindos. O despertar de preocupação das pessoas, por exemplo, hepatite não é uma doença muito valorizada pelos pacientes, porque ela é uma doença que pode demorar anos para vir te trazer danos. Então, eles às vezes não entendem por que que eles têm que consultar todo ano com o infectologista, por que que eles têm que coletar determinados exames. E aí, quando eles veem essa campanha, muitos daqueles pacientes que há anos não aparecem no serviço começam a voltar. Então, assim, peraí, eu tenho isso daí, deixa eu ir lá ver, né, como é que tá. Então, sempre essas campanhas, porque daí acaba também envolvendo a comunidade, a sociedade, a imprensa, e faz um barulho em relação a esse assunto, que traz resultados bastante positivos. Então, a gente teve um retorno bem positivo de pacientes que já estavam há algum tempo sem acompanhar, pessoas que tinham diagnóstico e nunca foram procurar os serviços, né? Então, eles acabam, assim, por essa insistência de ver em vários lugares falando sobre o assunto, de ceder e tá aceitando o diagnóstico e buscando por isso. E isso que a gente tenta fazer com HIV também, né? E desmistificando através de conversa, de fala, de imprensa, de palestra, de evento, porque sempre tem essa coisa de receio, de achar que não preciso. E aí quando você começa a ver que não, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, então eu fico mais tranquila em buscar um atendimento, né?
E a hepatite, eu me recordo que nós falamos até desse assunto quando começou a campanha, ela é uma doença muito silenciosa. E por ser silenciosa, às vezes a pessoa não percebe, não se dá conta, mas mesmo sendo silenciosa, ela é muito séria e muito danosa, não é?
Quando ela se torna crônica, ela é uma das principais responsáveis por hemorragia digestiva, câncer de fígado, ascite, né? Que é quando o paciente fica com o fígado bastante comprometido pela inflamação e começa a ter aquela água na barriga, né? E o fígado, ele é nosso principal órgão de filtragem no nosso organismo. O nosso sangue, quando o nosso fígado não funciona, ele começa a ficar todo contaminado todas as nossas coisas que a gente se alimenta, o fígado filtra para ir para o sangue. Quando ele não consegue fazer isso, a gente começa a gerar diversos problemas, desde uma coceira de pele, desde comprometimento de outros órgãos. Isso agrava totalmente o organismo da pessoa. Então, a ideia é não espere sentir algo para fazer seu tratamento, seu acompanhamento. E um alerta bem bacana é a hepatite C. Né? A hepatite C, quando eu comecei a trabalhar na saúde, a gente perdia muito paciente por hemorragia digestiva, porque a falência do fígado com a cirrose por causa da hepatite começa a produzir varizes no esôfago, essas varizes rompem e viram uma hemorragia digestiva. E os pacientes morriam muito. Hoje a gente tem cura para a hepatite C. Então, o que eu gosto sempre de dizer? Não adianta eu ter cura para hepatite C, não adianta eu ter um tratamento, melhor tratamento do mundo para HIV, se as pessoas não fazem diagnóstico ou não aceitam e não fazem uso do remédio, né? Então, a gente, quanto profissional de saúde, quer cada vez mais que as pessoas entendam que existem esses benefícios para que ela fique bem.
E a questão também da hepatite, algumas têm vacinação, né?
Exato. A hepatite B, ela é uma vacina que já está incorporada na rede SUS desde mais ou menos 96 para as crianças e profissionais de saúde. Aos poucos ela foi sendo ampliada. Hoje qualquer pessoa pode tomar vacina para hepatite B. Então a gente espera que de 96 para cá a gente pegue o mínimo possível de crianças e jovens com hepatite B. Então, por isso que os dados mostram muito mais casos em pessoas acima de 30 anos, porque não, quando nasceram, não receberam essa vacina. Hoje, a criança nasce no hospital, ela já recebe. Então, se a mãe tem hepatite B na gravidez, ela já vai receber, além da vacina, uma imunoglobulina. Então, tudo como benefício de prevenção, né? A saúde não é... Ela é tudo com a prevenção, né? Depois que a gente está doente, é o tratamento. E nem todas as doenças vão ter cura. Então, a hepatite B mesmo não tem cura, ela tem tratamento, acompanhamento, tem a vacina, então fazer o uso dessa vacina é a melhor opção que a gente tem hoje em dia. Então, se você tem aí 40, 45 anos, possivelmente você não tomou a vacina. Olhe sua carteirinha de vacina, vá até o posto, solicite, está enquadrado na vacinação do adulto do Ministério da Saúde, você pode estar recebendo as 3 doses. Se você já teve algum diagnóstico de hepatite ou tem dúvidas, também pode ir no posto fazer um teste rápido, né? O resultado sai ali em 30 minutos. Não tendo, você pode estar se vacinando.
Os sintomas das hepatites, eles variam, são diferenciados?
Em geral, logo que a pessoa se infecta com hepatite, tanto do tipo B, como tipo C, como tipo A, nem todo mundo vai ter sintoma, mas os sintomas das 3 é o mesmo. Cansaço, a cor de pele amarelada, olhos amarelados, um pouco de dor abdominal, fezes esbranquiçadas, xixi cor de Coca-Cola, que a gente fala. Esses são sintomas clássicos de que o fígado não está bem. Aí eu preciso investigar. É uma doença viral, né? Tipo A, tipo B, tipo C? ou eu estou com uma falência do meu fígado por outro motivo, né? A palavrinha hepatite significa inflamação no fígado. Então, essa inflamação pode ser causada tanto pelo vírus, por algum outro motivo também. Daí, precisa investigar o mais rápido possível para encontrar a causa, né? Algumas pessoas têm outros problemas no fígado que vai causar esse sintoma também.
Isso. Bom, a campanha do Julho Amarelo já terminou, mas os cuidados não. Durante todo o ano é sempre bem-vindo a prevenção, se tem dúvidas, buscar a testagem ou atendimento médico, não é?
Isso mesmo. O teste de hepatite está disponível em todas as unidades de saúde, o teste rápido. Em todas as unidades também é possível, tanto o médico quanto o profissional enfermeiro, na consulta de enfermagem, solicitar esses exames através de coleta laboratorial. Né? Então é acessível. Cascavel, assim, é, dentro do estado do Paraná, é uma das cidades que mais tem diagnósticos, mas também é a cidade que sempre investiu nos exames, né? Desde 2003 Cascavel investe nessas testagens, justamente pensando no benefício tanto da prevenção. Por exemplo, eu posso ter meu parceiro com hepatite B, eu tenho como me prevenir disso, né? Tanto pensando em prevenção, quanto que essa pessoa acesse o tratamento quanto antes, para que não venha evoluir para um caso mais grave e precise, inclusive, de um transplante de fígado.
Isso mesmo. Eu acho que a conclusão que a gente pode tirar de toda essa conversa que tivemos é justamente essa questão da prevenção, do cuidado consigo mesmo e das pessoas no entorno também, essa responsabilidade, na verdade, com a saúde. E qualquer assunto que envolva, claro, tabus e preconceitos, isso precisa ser superado, precisa ser encarado. Temos aí uma estrutura de saúde que pode acompanhar, receber, testar e acompanhar esses casos. Se nós não tivéssemos, seria uma outra situação. Mas se temos no município, é válido que a população faça bom uso de toda essa estrutura, de todo esse investimento. Sendo assim, dito isso, então, Josana, finalizamos aqui a nossa entrevista, agradecendo a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN Cascavel para a gente falar do CEDIP, esse órgão tão importante aqui na saúde pública do município de Cascavel. Muito obrigado pela sua presença.
A gente agradece. Lembrar a rede social hoje aí, o CEDIP tem um Instagram, quem tiver dúvida, quiser fazer pergunta, cedip.cascavel, a gente também pode estar assessorando por lá.
Isso, e passando lá também no CEDIP presencialmente, isso. A equipe vai poder atender e tirar as dúvidas também, não é?
Isso mesmo, das 7 às 5 da tarde. Pode estar procurando para testagem.
Isso mesmo. Sendo assim, essa foi então a nossa entrevista com a Josana Dranca, coordenadora do CEDIP aqui no município de Cascavel.